Bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 11 ao 13 de Shadows Houses, até o último episódio, se eu posso considerar isso um último episódio. Eu sou o Thunder e não resolve nada você tomar água pra tirar a fuligem de dentro do seu corpo, se depois você toma uma porrada, ou apenas diálogo motivacional resolve o problema, eu não quero pensar sobre isso.
Eu sou o Rafa e eu devo concordar com quem é o mangá, o anime devia ter terminado no debut, porque isso aqui tá complicado.
Aqui é o Maurício e eu posso resumir esses três episódios em por que sim?
Com toda certeza!
Eu gostaria de resumir como por que não. Porque assim...
Específico.
Porque, assim, não daria... Não precisava fazer tudo isso. Ou melhor, ele literalmente termina de um jeito que fala isso daqui não precisava. Ou pior. Eu não sei se é pior, porque isso daí não destrói tanto posteriormente a níveis de você fazer um final original que seta e muda completamente uma situação. Ele muda e constrói perspectivas que a gente não precisava. Informações que a gente não deveria ter. E até contradizendo algumas certas informações que não... Não é contradizendo, mas explicando que nem a bunda, que pode gerar uma desinformação a priori, porque a gente não tem outras informações que pontere a gente para outras questões, como, por exemplo, o ponto de absorver fuligem. Mas o que esse final faz é meio que ele tem uma certa ciência que ele não pode abrir demais, então ele faz algo original meio que pra correr pro próprio rabo. O que que isso nos seta, né, o que que meio que fecha e carimba essa situação, é o Eduardo não ter sido punido. Então você meio que faz o arco e não ter nenhum tipo de respaldo ou resolução, ou situação de consequência. Porque a consequência do final desse arco é nula. É negativa pelos pontos que a gente absorveu, mas é nula em perspectiva de ação e reação.
É nula até a página 2. Porque na minha perspectiva, pelo menos no final do episódio, quando o Eduardo sai impune, o anime não me passa uma mensagem de que, isso aqui não serviu pra nada. Na verdade, ele passa. Mas ele me instiga muito mais a pensar no Lorde Avô e por que que ele tá deixando passar tudo isso. Eu não tinha... Primeiro que eu não tinha contexto, que era filler. E ele começa a me criar uma série de instigar as coisas, porque, querendo ou não, Shadows House tenta fazer esse suspense das coisas e existe um mistério dessa casa do Shadow, que quando no final das contas acontece todo esse circo, que foi esses três episódios, e tudo sai impune, me passa a mensagem de que, tudo isso faz parte de algum plano maluco do Shadows muito mal explicado.
Uhum. E é aí que mora o problema, porque o que tá piorando a situação é a nossa perspectiva, não o arco em si, porque o arco não serviu pra porra nenhuma.
Eu posso dar eu vou pegar a visão dos dois, é pior ainda. Porque ele faz os dois ao mesmo tempo.
É.
Separado e junto ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, tem coisa que ele apresenta que não serve de nada. Tem coisa que ele apresenta que é importante pra narrativa, só que é tratado como qualquer coisa. Por exemplo, a cena deles mostrando como é que eles pegam crianças pra fazer Shadow. Aquela é uma cena com um conceito interessante que justifica a criação e como eles criam esses Shadows e mantêm a sobrevivência deles. Só que isso, pra pensar, não serve tanto para o segmento do roteiro desses três episódios, quanto para a importância do momento. Porque isso aqui ter existido ou não, não faz diferença. Porque toda a informação grossa já tinha sido dada no episódio 10, com o Show do Milhão. E aqui a gente tem outro momento que complementa esse, só que esse outro momento não casa com o que tá acontecendo agora, porque todo mundo tá indo em uma perspectiva contrária. E daí a gente entra nos pontos onde não temos causa, não temos consequência. Ou melhor, nem causa a gente tem, porque... Pega o Edward, por exemplo. Por que caralhos ele quis sequestrar a Kate? Porque eu quero descobrir os poderes dela. Meu filho, o Lorde Adult deu a carta branca pra você ser o responsável pela área infantil. Você tem toda a liberdade do mundo pra... em forma burocrática, para explorar ela, para entender o poder dela de forma mais indireta e não sequestrar a menina e levar para o lugar que você nem devia estar. Então já... pra no final, o Lorde vai olhar e falar, você quebrou todas as minhas regras, né? Você foi contra as minhas ordens. Você sequestrou uma Shadow, proporcionando que ela... Você já proporcionou que ela tivesse mais individualidade. Você proporcionou um perigo a ela e medo perante a nós. Mas tudo bem. Sem motivo nenhum. Eu tenho um plano maligno que talvez eu não tenha. Mas tá tudo bem, cara. Cara, isso é absurdo. Pra Shadow's House ainda, que sabia muito bem apresentar contexto de mundo, chegar num momento crítico desses, porque não é só ponto do debut. Não é como no ponto do debut onde, vai, pelo menos a sua ideia tem sentido. Não. Aqui você fez tudo errado. Você tinha que ser, no mínimo, exilado e guardado na prisão como tá Aran. E agora, não. Tá tudo bem. A gente perdoa. Pode voltar pros seus aposentos sem punição nenhuma. Cara, desculpa. Isso aqui é palhaçada.
Ele passa um puta pano, cara, por uma coisa que nem deveria ter existido e veicula mensagens erradas. Veicula a ideia esdrúxula de fazer um final original pra meio que... Ah, tem mais 3 episódios. A gente não pode mais abrir o próximo arco. O que, que a gente faz? Faz filler. E isso é muito ruim, cara, porque a gente só tem essa meio que dá um tapinha nas costas porque a gente sabe que é filler. Se a gente não soubesse que é filler, meu amigo, tipo,
então,
isso tinha descarrilhado de um jeito muito pior.
É, mais ou menos. Eu, famoso, estou conversando com o Louvi aqui, ele leu o mangá e ele tá me contando algumas coisas. Primeiro ponto, esse arco não é filler. Não é bem filler. Ele é uma adição do autor de coisas mais pra frente que ele colocou agora, porque ele queria fazer algumas correções da obra. Tipo, as informações não são filler. O arco em si é.
Não, sim. Isso sim. Porque, pelo menos em questão de world building, nada que ele me citou aqui me parecia incoerente. Ou melhor, mal explicado, mas incoerente não. Incoerente é ações. Ações sim.
Sim.
Mas... eu digo que ele é um filler, vai, vamos tirar a palavra filler da frente, mas colocar como algo tão abrupto à obra, porque a estrutura é completamente diferente, as formas que veiculam as informações é completamente diferente, as ações de personagens não condizem ao que a gente estava acostumado antes, no nível de processo de detalhamento muito mais bem embasado. Tem alguns momentos que eu até dou o mérito disso ser feito, como, por exemplo, a Emilico tomando água pra tentar tirar, né, a Kate forçando ela a tomar água, que é muito legal. O próprio Shawn e o John se caindo na porrada, eu achei legal. Mas tirando isso, cara, tirando alguns micros momentos que ele perde até o seu brilho por causa do macro, cara, é uma outra coisa. O episódio 11, tá, metade do episódio 10, né, porque o momento show do milhão, puta que pariu, já mudou bastante coisa. A partir do 11, eu vejo outra coisa. É outro anime, outra estrutura, outra forma de fazer e montar o mundo, porque de repente eu estou me deparando, me debatendo com diálogos expositivos, sem contexto, ou facilitando a veiculação dessas informações, coisa que antes Shadowhawks não fazia. Tô tendo construções de cena muito mais em prol da cena em si, menos veiculando ela sentimentos e informações que antes a gente tinha. Como, por exemplo, o momento que a Kate tá, a Miliko tá tomando água, e tem aquela transiçãozinha com o copo. Você tem tudo isso fomentando muito mais esses momentos empáticos de personagem, mas ele trabalhando muito menos em prol de construir informações através disso. É muito mais informação, é muito mais sentimento do que informação. Antigamente, Shadow's House andava muito bem em veicular em cenas em sentimento e informação. Era sempre muito juntinho, isso daí era maravilhoso. Então você tem um andamento completamente abrupto a tudo que a gente tinha visto até então, e eu não consigo tancar esses 3 episódios.
Essa parte que você falou da água e do Shadow se livrando dos bonecos, né? A Kate. Não, a Kate. A Emilico, o Shawn. E qual que é o terceiro?
Peraí.
É Rick ou Patrick? Agora eu não lembro.
É o boneco? Rick. É.
O boneco. Rick, tá. A parte deles se livrando do efeito do café do mal da fuligem, eu entendo que você tá elogiando disso, mas é um elogio até a página 2, né? Porque eu já o roteiro de Shadow's House dando um socão na própria cara.
Isso.
E daí?
Porque... Ok, agora que eu percebi a analogia, mas tudo bem.
Não, não é nem por isso. É porque é o seguinte, eu elogio a construção de cena. As informações dela, contraditórias. Super contraditórias.
Então, por...
Desculpa cortar, eu não elogio nem a parte do Urik nem fudendo. A do Shawn, pelo menos...
Ah, não, o Urik esquece. A do Urik, não, é tipo, eu tô meio que elogiando o episódio 11, onde ele tá... A cena da Emily que foi boa, do Shawn foi boa. Dali pra frente, esquece. Não, quando veio a Low e o Rick pra começar a perder, pra tirar o fuligem dentro do corpo, não, aquilo é palhaçada. Por isso que eu falo, aquilo coloca em xeque e até mal explica a ponto de eu achar contraditório. Ou que todo o processo que a Emily e o Shawn passou foram completamente inúteis. Porque os outros simplesmente, vamos fazer diálogo fofinho aqui e pum, eu acredito em você, coração das cartas, pronto, você tá livre da fuligem. Aí é palhaçada.
É pior, porque o processo da Emilico e do Shawn já são altamente contraditórios entre si. Porque o processo da Emilico, eu até me elogio, porque é respaldado no que o anime já foi mostrado dessa fuligem. De como que, quando o boneco fica afetado por essa fuligem, como é que trata e tudo mais. Show! É o anime me fazendo uma construção de cena interessante, tudo. E resolver esse problema da Emilico tá com a mente que tá sendo controlada mentalmente por informações prévias passadas. Show! Chega no Shawn.
Shawn e. Oh, meu Deus. É John, o Shadow,
o Shawn é o moleque.
Uhum. Tá. Chega no Shawn, a informação é o contrário. A informação é de que dá pra quebrar o controle da mente quando. Pela ligação do mestre e da. Mestre servo. Mestre e da sombra. Do mestre e do boneco. Pelas ações e pela amizade deles, eles conseguem quebrar o controle mental. Aí eu pergunto, qual outra dupla tinha mais amizade e mais emoção do que a Emilico com a Kate? A Emilico é a personagem mais emotiva, é a personagem que mais se importa com a sombra da qual ela serve. E ela, que é a personagem mais emocionalmente... que mais se guia emocionalmente, não conseguiu quebrar o controle mental, e os outros personagens quebram pela emoção? Oi?
Aí é culpa até do roteiro, cara, porque tipo, quando eu vejo na cena,
isso é culpa do roteiro.
Tá o diretor tentando se esforçar pra criar uma ideia legal de ele expelindo a fuligem pelo sangue. Porque tem um momento muito legal de quando eles estão trocando sangue. Trocando sangue é ótimo, né? Trocando soco. Uma hora, tipo, tem um soco que o Shawn dá no John e sai sombra. Aí o John dá no Shawn e sai sangue. Então você consegue fazer uma analogia pelo simbolismo da cena, pelo elemento de cena. Mas aí, quando passa pros outros, aí foda-se, aí se descaralha. É por isso que eu até consigo aceitar pela produção, mas pelo roteiro esquece.
Inclusive, pelo até o que estão me mandando aqui, toda a construção dos personagens pra chegar nesse ponto é muito maior do que o que foi aqui no anime, cara. O que me pareceu é que o autor, como ele quis fazer algumas coisas a mais no anime, ele não só corrigiu algumas coisas que ele queria ter feito no mangá, mas ele também quis só correr pra chegar no ponto onde o mangá tá. Tanto que, pra você ter uma ideia, eles correram muita coisa pro Rick perder o transe do café. Que no mangá ele simplesmente perde o transe, porque por alguns motivos, que não me contaram, obviamente, pra não dar spoiler, a Alan Infantil ficou muito tempo sem tomar café. Então o pessoal não tinha como controlar e o efeito passou. Aqui foi literalmente, eu acredito no meu Nakama. Que não é servo, é Nakama, é diferente agora. Aí, meu Deus, acabou. Perdi todo o meu peso emocional. Perdi todo o meu transe e agora estou voltando ao normal. Cara, isso não faz o menor sentido. Vindo de Shadow's House, que fez justamente uma escadinha pra construir o seu mundo, e aqui a gente faz a escadinha ao contrário, vai dar Emilico, que é um ponto interessante, puxar um que é uma farofa, mas pelo menos a produção consegue construir pro Rick, que não faz sentido absolutamente nenhum, ou até a própria Lu, eles não conseguiram explicar direito que a Lu não tem... não pegou o transe, porque o controle da Luísa sobrepôs o café. Eles não conseguiram explicar isso. Ficou subentendido, porque o negócio ficou muito mal feito na explicação.
Então, é tipo, que...
O ponto que eu tô querendo chegar é que eles quiseram correr muita coisa pra chegar nesse ponto, de que não é um arco exatamente filler pelas informações ou por um ou outro acontecimento, mas acabou que quebrou toda a estrutura de mundo que Shadow's House vem trabalhando até então. E é diferente, por exemplo, de Odd Taxi, por exemplo, que Odd Taxi ele mudou a ótica pra fazer algo mais dramatúrgico, só que a estrutura do roteiro, a segmentação dele, a forma como ele lida com as coisas ainda permanece idêntica. Aqui mudou tudo. Ou melhor, mudou pra algo que não existe, porque não temos processos, as informações que a gente tinha antes praticamente pode jogar fora, porque o personagem que tem uma nova função, a função não serve pra nada, e a gente chega nesse final onde nada aconteceu. No final do final, nada aconteceu.
Eu até quero usar esse exemplo que você colocou da Low, que ela exemplifica muito bem isso. Antes, Shadow House, ele pegava uma informação e te esmiuçava ela, e mesmo sem diálogos expositivos, você entendia a estrutura do passo a passo dela funcionar. Quanto a da Low, foi tão explicado meio que nas coxas, que você não tem o contexto correto pra saber se essa informação é válida ou como é o funcionamento dela, como é a validade dela. Porque assim, beleza, você tem a Charlie, tipo, manipulando a Low com a fuligem. E aí a interpretação se isso tem efeito sobre a própria fuligem que já tá no corpo dela do café, tanto fez, porque essa informação nunca foi colocada em primeiro plano ou nunca tivemos outras evidências que pegavam essas evidências e concatenavam informações. Isso não aconteceu nesse arco. Ou melhor, a forma que isso acontecia ficava muito até a própria direção tentando fazer algo que a gente nem sabia se era de verdade ou não. O momento do Sean e do John é justamente esse. A gente tem a informação prévia que a fuligem do café é expelida por fluidos. Então, tipo, que também eu não sei se não quiseram fazer ou se tem uma outra explicação pra isso, que em nenhum momento a gente viu fisicamente essa fuligem saindo. Em nenhum momento, sei lá, se teve eu não percebi. Em âmbito de lágrima ou a água que a Miliko tava expelindo, não tinha fuligem. E do Shawn também não teve. Só que do Shawn teve o diretor fazendo aquela insinuação do sangue, vamos dizer assim, que o John tava perdendo, né, por causa da porrada, e quando o Shawn tomava porrada também saindo sangue e dando essa indução. E aí chega num ponto que eu não sei qual é a regra. Porque o diretor tá me falando uma coisa, o roteiro não tá me falando porra nenhuma, e aí eu não tenho outras informações que concatenam e validam essa informação, e eu falo, caralho, que bagunça é essa? Então, esse momento desse episódio 11 ao 13, ele foi muito improdutivo em explicar informações. As informações poderiam ser lógicas, ser coerentes, mas eu não sei como é o processo de entendimento delas, ou como é a regra, de fato, de eu conseguir pegar e saber qual é o passo a passo, porque a estrutura do anime mudou completamente.
E sabe de uma coisa? Sabe quem mais sofreu com isso? Foi o Edward.
No ponto de destruir o personagem em si, né?
Sim. Ou até mesmo da própria concepção do mundo. Porque, vamos lá, o que o Lord Javô fez desde o final do episódio 10... Ele deu uma função, que a gente não sabe como funciona o Edward. Ele nunca tomou essa função. Ele pegou outra perspectiva pra fazer uma coisa completamente... Segura os ouvidos. Idiota! Pra chegar no ponto de que tudo foi resolvido por um Scooby-Doo. Porque todo mundo fez aquela fuguinha em cima da torre até o negócio. E aí todo mundo começou chegou lá na ala, que querendo uma, ele falar, você não tem autoridade. Eu tenho sim, porque eu sou responsável pela área. Mas isso agora não importa. E aí ele manda praticamente essas crianças encheridas. E quando se é pra ser punido, justamente porque ele fez tudo de errado em cima da punição dele, todo mundo olha e fala, caralho, não, é justo. Tudo bem, você é meu sagaz. Eu gosto da sua perspectiva retardada. Não, acho que não pode fazer no Twitch. Agora já foi. Pode ficar. O que é isso? Isso, o ponto do Edward não afeta apenas o Edward. Tá afetando a questão do World Build de Shadow's House. Porque o World Build de Shadow's House tinha coisas atreladas a ele que dava pra explorar e segmentar esse arco de uma forma, pelo menos, pra ficar mais tragável. Pelo menos. E eles simplesmente jogaram tudo fora. Pra focar em diálogos B, em coisas que não são importantes pro momento. Vídeo, por exemplo, a ideia de mostrar o funcionamento do trem, como que eles escolhem pessoas, manipulam aquela vilinha pelo café e tal, e pela fuligem. Aquilo é interessante, só que não respalda nada do que a gente precisa de agora pra esse arco. E o que a gente precisava de agora era ver o Edward tomando essas eras e usando isso. O Edward, além de ter sido esfaqueado, esfaqueou o roteiro junto de brinde, porque ele não se aproveitou de nada disso. E contradiz-se um monte de coisa que ela só estava dizendo.
Ele não só contradiz, mas abre perguntas que a gente não sabe responder. Porque assim, beleza, se ele fez tudo o que fez sem punição e tinha um bom motivo pra fazer tudo isso, acreditando nele, vamos dizer assim, dando o benefício de acreditar nele, eu não tenho nenhuma outra evidência que compactue com isso. Nenhuma outra informação compactua ou me dá e segmenta a possibilidade do que ele tá fazendo ser verdade. Porque basicamente, confia que eu sei o que eu tô fazendo. Tanto ele quanto o Lorde. Porque o Lorde Avô. Porque quando a gente pega e usa as próprias informações que o mundo nos deu, não parece fazer sentido. Ou melhor, não faz sentido algum.
Não faz nenhum sentido.
Não faz nenhum sentido. Então ele meio que joga a grande cartada da narrativa do confia no pai. Mas nunca Shadow's House trabalhou dessa forma e nunca foi produtivo pra ele fazer isso. Porque o grande mistério e a grande sacada de Shadow's House era justamente essa. A gente não saber qual é a verdade antes de ter testes. De ter informações que testam, ter processos que testam aquelas informações. E isso se deve muito desde o começo. Tanto ao uso da fuligem, a função de cada um ali dentro, os papéis de cada personagem, quem pode ou não desobedecer certas regras, qual é a regra do mundo que a gente mal conhece. Os próprios Shadows, né? Antes do debut não sabiam de muita coisa, e mesmo depois não soube muita coisa também. Mas era legal porque tudo que era verídico e factual era dado através de testes. Era dado através do vou tentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ora sou punido, ora não sou punido. E a própria Emilico sempre funcionou como uma perfeita personagem pra fazer esse elemento. Que é, eu sou um ponto tão fora dessa realidade que eu sou esse ponto de caos que vou criar situações que vão testar as possibilidades do certo e errado aqui dentro. O arco, por exemplo, que eles foram caçar as sombras que tava tendo vazamento no cano foi um deles. Porque ela, basicamente, veiculou muito daquilo e tava veiculando muito dessa perspectiva de quebrar um pouco as regras ou testar o limite da regra. Aqui não. A regra sou eu falo, eu faço o que eu quero, confia no pai. Ou no avô, no caso. Então, essa mudança de paradigma, cara, não é aceitável pra Shadow's House.
Inclusive, a gente mudou... Desculpa, eu chamei Shadow's House Scooby-Doo, mas Scooby-Doo, pelo menos, é mais coerente, porque ele não mete o Battle Shonen no meio. Porque agora, principalmente no último episódio, o poder da fuligem baseia na força que você tem perante o seu controle, e por isso eu consigo me livrar da jaula de fuligem que o Edward fez na base do Ki, da explosão de energia. Desculpa, que idiota, cara. Eu não vou nem entrar em mérito se isso contradiz o mundo, ou se como isso aí não faz sentido nenhum. Isso aqui não tem nada a ver com Shadow's House, nada.
Isso, nossa, cara, é triste. É muito idiota, mano. É muito idiota. Porque assim, o que a direção? O que a parte... É engraçado que a própria Cloverworks estava fazendo o trabalho deles, né?
Uhum.
Eles estavam lá trabalhando. Agora o roteiro, não. Tudo bem. Eu sei que tinha coisas que aí era... Poderia até pegar no pé dele. Porque agora tem sol, depois não tem. Agora tá iluminado, bonito! Beleza,
transição de cena acabou. É pelo contexto dramatúrgico, Thunder Assist.
Tá, eu aceito, mas o storyboard não aceita isso. Eu vou até dar o benefício disso daí ser só uma ceninha bonitinha, que foi do caralho, inclusive. Foi bonita. Mas é que na cena que força a sua suspensão de descrença, porque tá, o que tá acontecendo na tela é bonito. Mas o contexto é o grande foda-se. Então, assim, eu tava dando o benefício da Cloverworks fazendo o trabalho dela, do diretor fazendo o trabalho dele. Mas todo o contexto e o roteiro que tava sendo montado aqui, desculpa, é uma falta de tato gigante. Inclusive, do próprio autor original que tava trabalhando aqui. Que se ele foi o responsável por assinar, e não sei se ele só assinou, ou fez toda esse arco, e que provavelmente foi ele que fez mesmo, já que ele queria arrumar certas informações, cara, isso daqui... Desculpa, foi uma catástrofe.
Foi intragável, cara. Sendo muito legal, isso aqui afundou muito Shadow's House. Uhum. Porque isso é muito longe do que Shadow's House tava sendo... Em vai, eu vou ser legal, 10 episódios. Mesmo que com a situação lá do Show do Milhão, eu ainda prefiro o Show do Milhão do que tudo isso que a gente teve. Uhum. Porque isso aqui foi simplesmente pegar toda a qualidade de Shadow's House, de world building, de apresentação de conceitos, segmento de personagem, jogar fora. É. Aqui foi o que eu falei, o Scooby-Doo de Battle Shonen. E a pessoa que eu mais sinto pena daqui é o roteirista. Porque o Toshiya Ono, ele é o segundo anime que ele faz, inclusive na Cloverworks, que o autor quis fazer junto pra fazer uma mudança de material original e deu merda. E o primeiro foi Neverland. E eu tô assistindo a segunda temporada, eu posso garantir, puta que pariu, que negócio ruim. Mapa caceta. E Shadow's House tá sendo a mesma coisa. Mas sabe o que é irônico? Tem um terceiro que ele fez também. Só que esse deu muito certo. Que foi 8.6.
Olha só.
Então, tipo, eu consigo garantir, o problema não é o roteirista em si. Porque quando ele precisa fazer algo original, ou trabalhar em cima do conteúdo que ele tem, ele manda muito bem. Pô, e não só isso, ele também é roteirista de Hoseki no Kuni, de Gatchaman Crows, e Gatchaman Crows é praticamente o original dele. Então, tipo, ele tem muita qualidade, mas se chega um autor que quer criar alterações que não dá pra ser feita, tipo, eu não tô entrando no mérito que se Neverland era ruim ou não, gente. Eu entro no mérito de que o cara tava trabalhando uma coisa que já tava destruída, sabe? As mudanças em Shadow's House quebraram as pernas dele, de Neverland quebraram as pernas dele, mas quando é um mérito dele, eu não vou tirar esse mérito, porque eu dou demérito dos produtores que achou que isso era uma boa ideia e dos autores que achavam que conseguia trabalhar.
Uhum. É, e aí você tem basicamente aquele negócio, quem vai mandar mais nessa parte? O cara que tá fazendo a adaptação do roteiro, composição de série, ou o próprio roteirista aqui, o criador original. É, obviamente que ele vai dar mais peso. Só que o cara meio que cagou completamente. Não sabemos como que foi todo o processo da conversação em cima disso. A gente só sabe que isso daqui é outra coisa. Isso daqui, tipo, muda completamente a perspectiva que antes tava sendo feita. E eu vou até colocar uma outra questão aqui, que aí vai pra quem já conhece o material original. O autor queria trazer novas informações, correções, ou melhorar a didática sobre essas informações que ele queria trocar. Cara, desculpa, eu acho que ele não conseguiu fazer.
Não, inclusive, estão falando aqui, esse final não precisava, a ponto que eles cortaram um arco antes do debut. Ou seja, dava pra terminar no debut. Já começou errado.
Inclusive, o próprio fechamento do arco do debut seria ótimo. Porque se aquele momento do chá e... café, desculpa. e aquele momento, né, do Lorde Avô e conversando com o Eduardo, não que precisasse ser dessa forma, mas que montasse todo aquele momento como um momento de fechamos um arco, daí estamos criando em cima desse momento anseios de uma nova temporada ou de, olha, o mundo ainda continua. Sabe, essa história continua, apresenta novos elementos ali só em tela e cita eles e beleza, meio que catapulta a nossa perspectiva para uma nova temporada ou para continuar no material original, tá melhor, é melhor do que você fazer o que ele fez aqui, porque se tiver uma segunda temporada de Shadow's House, o que vai acontecer? Tipo, vai ter que fazer que nem a Ono Exorcist, tipo, olha, pega esses três aqui, esse último arco, ignora que isso existe e continua pro... história da onde parou efetivamente. E, inclusive aqui, eu acharia até um... Pô, uma forma boa de continuar a história. Porque...
O problema é que é pior, porque o... Diferente, por exemplo, a Onesort e Kuroshitsuji, os arcos posteriores fillers não tem nada a ver com a história. Aqui as informações ainda são válidas.
Ah, mas ignora, eu aceito. Eu aceito falar, então, gente, esquece essa porra aqui. Esquece aí, reseta. Porque, querendo ou não, compromete a longo prazo. E se a obra meio que carimbar a incompetência dela e falar, isso não importa, segue daqui, é aquele negócio. Eu ainda dou um pouquinho de mérito pra quem assume o erro.
Entendi.
Um pouco off-topic, mas sabe o que essa situação de Shadow's House parece? Não sei. Pressuposições da minha cabeça. Porque a adaptação saiu pior que o original, certo?
Uhum.
Parece aquele caso de autor, é briga de autor e editor, o editor fazendo milagre pro autor não fazer besteira na história original, e agora que o autor teve a opção de escrever, entre aspas, o roteiro por si pra adaptação do anime, ele botou as coisas que o editor segurou. Fanfics da minha cabeça, mas tá aparecendo.
Cara, eu não acho nem tão longe. Eu acho nem tão longe essa fanfic acontecer, cara. Porque é muito abrupto. É muito abrupto. Tipo, não faz sentido, velho. Não faz sentido. A forma de conduzir tudo que tava acontecendo não faz o menor sentido. Tanto que, me corrija se eu estiver errado, em âmbito de storyboard e direção e animação, não mudou nada. Obviamente, ficando mais difícil de fazer certas cenas, mas aí é por causa de contexto.
Tipo, no final, o que acabou acontecendo é que simplesmente Shadow's House pegou... Que a gente saiu de onde tá, gente, desculpa, foi uma hora de gravação, tá complicado. Mas o que Shadow's House fez foi praticamente se jogar da torre, só que ele não tinha impulso de fuligem pra se ajudar. Ele se jogou do penhasco, cara.
Uhum. Cara... Vamos pras conclusões finais, então?
Bora, né?
Cara, eu tô muito desgostoso com o que aconteceu em Shadow's House. Todo mundo tá. Era uma obra que mostrava um potencial gigantesco. Era de um brilhantismo tão grande, de composição de mundo, de personagem. Cloverworks, parabéns, fazendo mais um projeto de altíssimo nível. Que, vai, tirando aí o último que você tinha feito, que parece que o orçamento sumiu aqui. Vocês estavam muito em dia em conceber toda a parte visual da obra. Shadow's House era, de fato, um dos animes mais expressivos da temporada e, infelizmente, por escolhas muito arbitrárias e muito estranhas, esse fechamento comprometeu muito a completude, a coerência, a conclusão da obra. E isso, infelizmente, sentido a 3 episódios que foram péssimos, ele dá uma broxada, ele dá uma segurada nessa hype ou até mesmo na sua composição como um todo, porque são vertentes que não precisavam existir, inclusive. Tipo, não precisava ser contado dessa forma. Informações que eu não precisava saber agora. E aí eles quiseram enxutar tanta coisa que não tem coerência, não tem construção em cima daquilo. Coerência pode até ter, mas construção em cima não tem. E soa tão gratuito. Principalmente a world building macro da obra, que é como os Shadows são feitos e os humanos, como eles são escolhidos, ou esse processo da família Shadow jogar fuligem por toda uma região pra ter os escravos deles, vamos dizer assim, é algo tão grandioso, é algo tão fora do micro que eu tava tendo, que, cara, essas informações são incríveis, mas eu não tinha contexto pra amarrar elas. Então eu fico com um sentimento muito desgostoso no final de uma obra que ela tava me contando tudo aos passos muito pequenos e era perfeito o que ele fazia nesse sentido, abrir e escancarar uma situação que nem deveria estar sendo contada agora, e não era pra ser contada. Então isso me deixa muito triste, cara. Eu muito triste, velho. Mas eu vou dar um 6 pra Shadow's House.
Eu fico um pouco em dúvida. Acho que vou dar um 6 também, por conta da produção. Apesar de que teve momentos que dava uma capengada, dava pra perceber o PNG trabalhando com força no episódio, pelo menos eles tentaram bastante para construir os momentos importantes, ou que diziam ser importantes, dentro do roteiro. Inclusive os dubladores, meus parabéns, principalmente pros que interpretaram 2 personagens diferentes. Uhum. É muito difícil fazer e fazer um tom específico. Tem uma ou outra que era uma dubladora muito renomada, outros que estão começando agora, hein? Pra ir é um ótimo começo. Mas ver Shadow's House se matando assim, me dá um desgosto bem legal. Pra, até pra querer dar um 5, mas manter um 6 justamente. Porque teve muita gente que tentou fora o provável autor. Não sei quem foi que escreveu aquilo ali.
Somado a tudo isso, tem o início de Shadow's House que, querendo ou não, ele começou muito bem. Não dá pra falar que ele, que ele é um anime mediano, digamos assim. Ele acabou se sabotando, ele acabou se aproximando do mediano por causa desse final sabotado. Mas ele começou muito bem. Então eu também fico com 6. Média 6 pra todo mundo aí, tá ótimo.
Que capeta, 666.
Pois é. Inclusive, é engraçado, pensando numa nota até o debut, eu daria 9.
Por aí, por
eu
por
daria aí. Um 8, 9. Tipo, talvez 9 seria um pouquinho too much, mas ainda ele estaria enaltecendo tudo que ele tinha feito de bom. Aí chegou no Eduardo e Lorde Avô, aí eu falei, o saldo não tá tão positivo. Aí o 9 já começa a ficar um pouco dando uma bambeada, mas ainda conseguia forçar um 8, vai, um 8 fecharia bem. De episódio 11 ao 13, aí descarrilhou, aí o trem caiu. Aí aquele trem cheio de fuligem, capotou, pegou fogo, e aí só não piorou porque o aparelho não chegou pra mexer nesse trem.
Quebrou a cremalheira. O trenzólogo aqui vai falar: quebrou a cremalheira, a roda dentada deu pau, a fuligem tava ruim ali, o carvão faltou, a caldeira explodiu e deu o quê?
Muito bom.
Inclusive a parte visual é sensacional. Acho que dá pra ver, inclusive, ali. Acho que eu comentei no primeiro episódio ali, que a opening é sensacional no sentido de. É a opening end, que você vê que aquele trenzinho ele tem uma cremalheira, questão de inclinação e tudo mais. Eu falei, legal. Mas isso não conta pra bater em Shadow's House. Isso aí é outra coisa.
Pois é, cara. Pois é. É aquele negócio. É muito triste porque a própria parte de produção ela é sabotada. Não por culpa dela. Não por culpa dela. E é muito triste isso acontecer, cara, porque tem hora que eu falo, mano, a parte da porrada do Shawn e do John eu adorei. Porra, bonito pra caralho, mas e o contexto daquilo? Eu não sei em quem acreditar, porque teoricamente o roteirista falou, confia em mim, eu sou o roteirista dessa porra. Aí você olha pra cenas e fala, não é bem isso que você tá me falando.
Apenas confia, cara.
Ai, não é. Shadow's House não é uma obra que, tipo, você pode usar a máxima do confia no pai que eu sei que eu tô falando. Inclusive, obras que fazem isso geralmente são meio pegadas. É isso.
Tchau.